Estes números, antes de significar um aumento na violência, a meu ver, significa a redução do medo em denunciar. Não é que tenha aumentado a violência. Ela diminuiu. Inclusive, no meu estado, diminuiu drasticamente com a Lei Maria da Penha. Principalmente a reincidência. Mas o que aconteceu agora foi a redução do medo de denunciar. Aumento do conhecimento dos seus direitos e maior conhecimento da lei e da existência do 180 para DISCAR. As campanhas de divulgação do número e da lei estão atingindo seus objetivos. Agora é pressionar a correta aplicação da lei para que não fique apenas na denúncia, que as mulheres recebam proteção e os agressores sejam punidos. Pesquisas realizadas pela espetacular juíza Mini Haddad, do meu Mato Grosso. Lá nós temos essa juíza Mini Haddad, e temos uma promotora de justiça, Lindinalva. Aliás, temos muitas promotoras, muitas juízas. Eu destaco essas duas porque elas lideram este movimento. Mas pesquisas realizadas por a espetacular juíza Mini Haddad de Mato Grosso demonstraram que a lei, há anos atrás, ainda não tinha conseguido reduzir o número de denúncia. Mas após a aplicação das medidas protetivas e das punições à reincidência, diminuiu em mais de 50%. Quer dizer, as punições são educativas e, quando aplicadas, conseguem regenerar o agressor. Não podemos afirmar, senhoras e senhores, senhoras senadoras, senhores senadores, que as mulheres estão sendo mais violentadas. Não podemos afirmar, não. Mas podemos afirmar que elas estão denunciando mais, se informando mais, e por isso os números têm se apresentado em maior, um número maior aumentado, em número aumentado. Em números absolutos, São Paulo lidera o ranking com 47 atendimentos, arredondando os números, seguido pela Bahia com 32 e em terceiro Rio de Janeiro com 25 mil registros. O meu estado de Mato Grosso ficou em 19º lugar, com 3.900 ligações. Quando considerada, graças a Deus, e eu espero que daqui a pouco ele até saia desse ranking, quando considerada a quantidade de atendimentos relativos à população feminina de cada estado, o Distrito Federal é a unidade da federação que mais entrou em contato com a central, com 267 atendimentos para cada 50 mil mulheres. Em segundo lugar, aparece o Tocantins, com 245, e em terceiro, o Pará, com 237. O meu estado de Mato Grosso ficou em 14º lugar, com 134 atendimentos numa população feminina de 1,4 milhões de mulheres que temos no meu estado de Mato Grosso. 1 milhão e 400 mil mulheres. Do total de informações prestadas pela central, 67 mil, 50% correspondem à Lei Maria da Penha, 33 mil. Durante os 4 anos de existência, o Ligue 180 registrou 1.266.941 atendimentos. Desses, 30% correspondem a informações sobre a legislação. Enfim, a violência contra a mulher é fruto, senhores e senhoras, é fruto realmente de eu não diria que é um sentimento, é uma questão, meu presidente. O senhor, que é um homem da cultura realmente, sabe? É uma questão cultural, infelizmente. Através dos tempos, né, a mulher sempre foi tida como uma pessoa que tinha se dado as lides da casa. Há um século atrás, nós não tínhamos direito à instrução, não tínhamos direito a trabalhar e, muito menos, a votar. Hoje, a gente já é até senadora, né? Somos poucas ainda, mas já somos até senadoras, né, Niura? E tantas outras senadoras, né? Somos poucas, mas já estamos chegando no parlamento aqui no Brasil, devagar ainda, sabe? Mas essa questão cultural tem que ser superada na família, no trabalho e na política. É não à discriminação contra a mulher. Não! Não aceitamos, em hipótese alguma. E a discriminação que existir, nós temos realmente que denunciar. Nós temos realmente que mostrar para a sociedade. Agora, a mais complicada, do meu ponto de vista, é a doméstica, que fica fechada, camuflada, entre quatro paredes, muitas vezes. E lá crescem os nossos menininhos, vendo que as mulheres da casa podem ser maltratadas, humilhadas, muitas vezes agredidas fisicamente. E eles crescem achando que eles podem fazer isso com as mulheres do seu entorno no futuro. Seja colega de escola, namorada, esposa, mãe, até filha ou irmã. Então, isso tem que ser superado. Porque não adianta a gente sair pelas ruas, um companheiro, um filho nosso, porque eu não chamo nem de os homens, porque todos são nossos filhos. Então vamos tratar com um filho nosso, para saber quanto nós os amamos, quanto nós os queremos bem, quanto nós precisamos que eles nos ajudem na superação da discriminação. E aí, eu digo sempre, se nós sairmos pelas ruas, um companheiro, homem, um filho nosso, dizendo que ele é ótimo, que ele trata muito bem a sociedade, que ele é um político excelente, democrático, respeita os direitos do povo, mas dentro de casa desrespeita as suas mulheres, a sua companheira e as mulheres do seu entorno. Que processo é esse, meus senhores e minhas senhoras? Que processo é esse? Nós precisamos é resgatar a dignidade como seres humanos de homens e mulheres em igualdade de condições. E, por fim, meu presidente, eu queria falar um pouquinho de uma coisa que já foi muito falada aqui, né, que é a violência, né, contra a mulher, sobre a questão da discriminação. E esse é o exemplo que está ocorrendo hoje, por exemplo, no Irã, que ontem aqui foi bastante discutido. O que querem fazer, e hoje já foi falado nesse assunto aqui, o que querem fazer com Sakine Ashtiani, que foi condenada à morte por apedrejamento por adultério no Irã. Ela já recebeu 99 chibatadas. O problema é que o marido dela faleceu e ela se envolveu com outro homem depois de viúva. E agora a pena dela é ser enterrada até aqui, e aí receber 90 pedradas na cabeça até vir a morrer. Porque o marido dela morreu há 2 anos atrás e ela teve relacionamento com outro homem. Dá licença. A Corte Suprema do Irã ignorou apelos de defensores dos direitos humanos e atendeu o pedido do Ministério Público para que a iraniana Sakine Ashtiani seja executada. Em uma aparente tentativa de aplacar as críticas internacionais, Teherã mudou. Agora mudou o teor da principal acusação contra Sakine, de adultério para assassinato. Essas alturas estão dizendo que ela matou o marido. O tribunal definirá na próxima semana se ela será enforcada ou apedrejada. Não cabe recurso. O presidente Lula já interviu. O mundo inteiro está intervindo. E não é possível a gente continuar suportando esse tipo de coisa. Não é possível. Nós precisamos que Sakine não seja assassinada, mas nós precisamos acabar com isso de vez, porque Sakine conseguiu extrapolar os muros de onde ela está, prisioneira, e passar isso para o mundo. Agora, quantas no dia a dia são assassinadas dessa mesma forma em países longínquos daqui? Quantas? Isso tem que acabar em todos os lugares. Sakine tem que ser salva, mas todas as mulheres que estão com o mesmo tipo de condenação têm que ser protegidas, têm que ser salvas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu, inclusive, asilo político para receber Sakine no Brasil, mas a ajuda foi negada pelo Irã. É muito difícil, senhores e senhoras, mas nós não podíamos deixar. Uma parte, senador Zé Bezerra.
Uma parte, senadora. Parabenizar a senhora pelo pronunciamento a respeito das mulheres. Nada mais justo. E não quer dizer que também não existe motivos para se julgar uma pessoa e condená-la à morte por qualquer que seja o motivo. Principalmente o motivo primeiramente alegado, e agora já estão criando outros motivos para justificar uma ação bárbara de um governo bárbaro que não existe no século XXI, mas nem adjetivos para qualificar um governo como esse. E também dizer que adoro as mulheres porque sou filho de uma mulher, convivo com minha mãe dentro da minha casa, com uma esposa, 4 filhas e 3 netas, ou seja, praticamente só mulher, convivo em volta delas. Tenho um único filho homem. Também gostaria de parabenizar a senhora quando externou seu pensamento sobre o nosso setor primário, nosso setor agrícola, do seu estado, do nosso país, e que tanto preconceito sofre por alguns companheiros nossos, e fiquei feliz em saber e conhecê-la quando você externou, a senhora externou esse seu pensamento, vendo que você contribui muito para o desenvolvimento do setor no seu estado, Mato Grosso, e com certeza para o nosso país também. É uma grande contribuição que a senhora vem dando e poderá dar mais ainda aqui nesse Senado à causa do setor primário do estado, ou do meu estado, do seu estado e do Brasil. Muito obrigado, senador.
Obrigada, senador Zé Bezerra. Uma parte, a nossa senadora Niura.
Senadora, uma parte breve. Não poderia deixar de me manifestar nesse momento em qual a senhora coloca de uma forma brilhante a sua posição com respeito à não discriminação em qualquer canto desse país, fora dele, em qualquer canto das longínquas fronteiras. Porque século XXI, como disse bem o senador José Bezerra, é século XXI. É o século do conhecimento, do avanço, da evolução humana. E eu quero cumprimentá-la, fazer voz a essa sua voz tão brilhante colocada aqui hoje, mas muito brevemente, parabenizá-la. Em primeiro lugar, parabenizá-la por esse trabalho, por essa força e pela legalidade desse país, pela legalidade do nosso país, pelos instrumentos que temos e que com eles devemos lutar pela cidadania, pela moralidade e pela ética em todos os sentidos. Que o nosso ser humano brasileiro esteja à altura do que esse país merece. E só terá a altura de que esse país merece quando vários pronunciamentos, várias vozes e vários estímulos para o bem desse país se voltarem da mesma forma como a senhora se pronunciou aqui hoje. Não posso deixar de me manifestar, mesmo porque o Estado de Santa Catarina tem essa voz, essa força feminina da empreendedora, da mulher valente, da mulher forte e de gente de bem. Não podemos permitir violência com qualquer que seja ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele criança, seja ele idoso. Essas facções, na verdade, humana que está acontecendo hoje no sentido do não preconceito. Então, parabéns à senhora, não poderia deixar de manifestar pela sua brilhante explanação, sua brilhante fala aqui hoje no Senado Federal.
Obrigada, senadora. E fico muito feliz de termos mais uma voz feminina determinada, corajosa e realmente comprometida no nosso Senado da República. Uma parte ao senador Zaneri, eu prometo que eu já encerrei, meu presidente.
Senadora Séries, mais uma vez, para cumprimentá-la por abordar um tema que faz parte da sua vida e da sua luta como militante, dirigente de movimentos sociais, mas especialmente na condição de parlamentar, de senadora por Mato Grosso. Ao abordar o tema da violência contra a mulher, ao denunciar tantas vezes a violência que acontece no lar, que acontece na sociedade como um todo, e ao denunciar da tribuna a possibilidade de que um país venha, o Irã no caso, venha executar por apedrejamento uma mulher que o Brasil, inclusive, como Vossa Excelência bem disse, ofereceu a sua contribuição para livrar Sakine desta forma cruel e de violência do Estado, de um Estado, sob a forma de apedrejamento. Isso mostra o quanto o trabalho de Vossa Excelência, a sua percepção da luta que tem que ser feita constantemente em defesa dos direitos humanos e da dignidade humana, esse é um bom exemplo de que o que a senhora aqui faz, trabalha, defende, não é apenas as questões do seu estado de Mato Grosso, não apenas questões do nosso grandioso país, mas também as questões planetárias. A defesa dos direitos humanos em qualquer parte do planeta. A defesa do meio ambiente sustentável em qualquer parte do planeta. É por isso que Mato Grosso tem sempre, e o Brasil tem sempre, que se orgulhar da senadora Célice de Sarenco, a quem aqui publicamente, mais uma vez, desejo muita sorte em vossa luta e meus parabéns por essa sua determinação, coragem e ousadia. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Zaneri. Muito obrigada, presidente, pela paciência. Mas esse assunto...
Só faz honrar o Senado com a sua palavra e o tema que acaba de abordar.
Obrigada. Esse assunto, a questão da violência contra a mulher, a gente tem que falar sempre. A proteção ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico dos nossos estados, do nosso país, com sustentabilidade, Cláudia, também tem que ser algo
permanente do meu ponto de vista. Em todos os aspectos, temos que estar sempre prontos, cada um de nós que chega aqui representando o seu Estado, a ajudar na construção do desenvolvimento econômico com sustentabilidade, porque ele, inclusive, vai ajudar na mudança de mentalidade com relação ao próprio relacionamento com as mulheres, o respeito, etc., como ao transformarmos realmente em riqueza tanto potencial que o nosso país tem, é melhorando a qualidade de vida dos mais despossuídos como um todo, com casa, com luz para todos, com formas de se locomover, com estradas, com comunicação, com inclusão digital, enfim, em todos os setores, que eu não vou começar meu discurso de novo. Muito obrigada.